Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação, com o tecnólogo Gilvan Bueno, que é membro da Comissão Especial de Finanças, aqui do CRA-RJ. E se você acompanha o mercado financeiro, está sabendo que uma grande estatal teve uma queda de muitos milhões, as ações caíram, a Bolsa de Valores se movimentou e pode ser que tenha havido informação privilegiada. Mas qual é o preço disso? É mais ou menos isso que o Gilvan vai explicar para a gente na edição de hoje do programa. Tudo bem, Gilvan? Seja bem-vindo.
Olá, Eric, nossa audiência. Uma alegria muito grande estar aqui e deixar claro que no final deste episódio nós teremos uma compreensão clara e objetiva do que aconteceu.
Bom, então, Gilvan, explica para a gente como é que foi essa história, essa montanha russa, né? O que aconteceu da informação privilegiada ou do insider trading, como tem falado por aí. O que está acontecendo que a gente viu pipocar hoje? Muita notícia sobre isso.
Essa discussão é muito importante, porque nós estamos presenciando diversos investidores indo investir na Bolsa de Valores. E existe um risco, que é o risco de você não ter todas as informações disponíveis ou algumas pessoas terem informações que ninguém tem. Imagine, Érica, se nós tivéssemos a oportunidade de saber quais ações iriam cair ou subir amanhã e os outros investidores não soubessem e isso nos trouxesse algumas vantagens. Então, o que é o insider trading na sua contextualização é alguém tem uma informação que ninguém possui e ele toma usufruto disso, prejudicando outros investidores.
Muito bem. Então, vamos lá. Para a gente entender, para a gente contextualizar o que aconteceu essa semana. Um pouco antes de uma queda brusca nas ações, alguém foi e apenas um CPF, segundo a CVM, fez um investimento, né, muito grande, acabou ganhando mais de 4 vezes. Explica isso para a gente direitinho, para a gente entender o que aconteceu.
Érica, para fazer uma contextualização bem simplista, imagine que a gente saiu de casa, ligou o clima a tempo e você sabe que vai chover. Então, se vai chover, qual é a ferramenta, qual é o instrumento que você utiliza? Um guarda-chuva. Então, você utiliza ali um guarda-chuva e quando chove, você abre isso aqui e você está preparado. Com essa analogia, eu consigo passar para a nossa audiência que quem fez essa movimentação, ele sabia que poderia ter uma queda brusca. Então ele procurou o instrumento mais barato para aquisição, para que ele pudesse ganhar recursos com isso. Então ele usou o instrumento derivativo, que é um instrumento que deriva do preço das ações. Então existe um instrumento, né, um guarda-chuva, que ele tem valorização em cenários de alta e em cenários de baixa da ação. Então, essa pessoa, esse CPF, ele utilizou dessa informação e fez uma aposta, um posicionamento de que se as ações caíssem, ele ganharia muito retorno. Então, no dia que ele começou essa operação, a ação da Petrobras estava a R$ 29,27. E o mercado ali todo tinha uma expectativa que esse movimento continuaria altista. Então ele pegou, Érica, 4 milhões de reais, tá? E direcionou para um derivativo no valor de R$ 26. Como é que seria o ganho, Érica? Se a ação saísse de R$ 29,27 e fosse para R$ 26, ele comprou um instrumento derivativo, tá? Que ganha nessa perda. Eu tenho instrumentos que ganham na valorização, mas eu tenho instrumentos que ganham na queda do ativo. E aí essa queda do ativo no dia seguinte foi de 9%. E depois nós presenciamos uma queda de mais de 20% das ações. Isso acarretou numa possível lucratividade de R$ 18 milhões.
E como porque surgiu agora, isso se eu não me engano aconteceu há pelo menos uma semana, né? E como surgiu agora? Quem foi que descobriu? Foi a CVM? E quais são os próximos caminhos a serem percorridos sobre essa situação e o que o investidor precisa ficar ligado?
Excelente. Olha, primeiro ponto aqui para nós pensarmos é, existe uma média, né? Para quem gosta de estatística, a média está aqui e tem um desvio padrão, algo que foge do comum. Então, quando o mercado percebeu, uma movimentação fugiu da média. Por quê? É muito expressivo comprar 4 milhões de reais num produto que espera uma queda de mais de 20, 30%. Quem comprou tinha conhecimento disso, só que ele botou 4 milhões numa única atacada. Se ele quisesse ficar fora do radar, ele teria que fazer apostas pontuais de 100 mil reais, 200 mil reais. Mas 4 milhões é uma aposta muito vultosa. Bem, isso chamou a atenção. Nesse momento, a CVM tem ali um alerta que fala para o seguinte, olha, movimentação atípica. E aí ela começa a pesquisar quem foi o CPF. A partir do momento que ela descobre esse CPF, ela começa ali a fazer um processo de investigação, de penalização por isso.
E quais são os próximos pontos? O mercado vai responder a isso? Como é que o mercado normalmente se comporta nessas questões? Porque a gente estudando esse assunto, que antes da entrevista a gente estuda, né? O Gilvan me encaminhou aqui uma mensagem falando que em 10 anos, de 2008 a 2018, a CVM abriu 54 processos, né, contra 158 acusados de informação privilegiada, de insider trading, né? Então, Gilvan, eu te pergunto, nesse período, nesse apanhado, né, qual é o caminho que normalmente o mercado se direciona após uma descoberta dessa?
Olha, excelente pergunta, Érica. Por quê? É a oportunidade de nós mostrarmos que tem os majoritários e os minoritários. Os majoritários são os que têm a grande posição de ações. Os minoritários são os que têm pequenas posições. O que está acontecendo agora é os minoritários enviando processos contra a Petrobras e os majoritários também. Ou seja, está existindo ali um processo para entender por quê. Quem for identificado como a pessoa que realizou essa movimentação, os minoritários e os majoritários irão confrontar. E aí começa tudo um desenrolar processual. Mas o bacana dessa história é nós entendermos que nós temos um xerife que nos protege e que está sempre atento a essas manipulações de mercado. Diferentemente do que teve nos Estados Unidos, que nós falamos aqui de GameStop, no Brasil existe uma regulamentação para atacar este tipo de comportamento.
Bom, e como o mercado se posiciona com isso? É queda? É alta? Não influencia?
O Érica, não influencia, porque no final uma ação é um ativo, né? Por mais que a ação esteja barata, o investidor quer. E acho que o que está ali não é, é entender quem fez. Eu acho que a posição do mercado é, se foi, por exemplo, uma pessoa interna, o impacto é grande. Se foi uma pessoa próxima a uma pessoa interna, o impacto é levemente sensível. Eu acho que a grande certeza é quem é o realizador deste ato. Então, depois disso, a gente consegue ter um posicionamento. Mas é legal, a gente vê esse movimento. O lado triste, tá, Érica? A gente tem muitas pessoas entrando no mercado de ações. E a gente sempre fala que o mercado de ações está democratizando o acesso. Mas esses incidentes parecem afastar os minoritários, quem tem poucos recursos, porque ele acaba pensando assim, poxa, se tem informação privilegiada aqui, por que eu estou botando meu dinheiro aqui? Esse é o maior problema dessa situação toda. Eu acho que é a confiança do brasileiro em tirar R$1 trilhão da poupança e assumir uma nova posição de investidor.
Bom, então ainda bem que temos o xerife, né, para a gente continuar incentivando o investimento e ensinando, democratizando esse conhecimento aqui no Investidor em Ação, né, Gilvan?
Toda semana, um ponto garantido.
Com certeza. Bom, e você que acompanhou a gente, vamos ficar ligado nisso que vai acontecer. Se quiser saber mais sobre derivativos, a gente tem já um programa sobre isso. Dá uma roladinha na barra que você vai encontrar. Se quiser aprender sobre o efeito Reddit, a GameStop, que o Gilvan citou aqui, a gente também falou sobre isso. Então, você vai ficar sempre por dentro do que está acontecendo no mercado. Tá bom? Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigado.
Rádio CRARJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.